Senhoras e senhores, muito bom dia, caríssimos colegas parlamentares, por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão. Essa presidência, no uso das suas prerrogativas, dá as últimas atas das últimas reuniões por lidas e aprovadas. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Antes de nós passarmos aos horários dos partidos políticos, eu quero fazer menção, em nome da presidência dessa casa, da presença ilustre do querido colega vereador, sempre vereador, Jens Jürgen Mantel, de Blumenau, amicíssimo aí nosso, também do nosso querido deputado Napoleão Bernardes. Jens Mantel teve 7 mandatos de vereador em Blumenau, recordista, deu uma pausa e vai voltar de novo. Bem-vindo, Mantel. No horário reservado, então, aos partidos políticos, nós vamos ouvir... Bom, eu vou fazer leitura aqui da sequência. PP, PSOL, PL, Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Deputado Lunelli está inscrito. Emerson Stein. Primeiro, vamos dividir o tempo aqui então, né? Primeiro, deputado Emerson Stein.
Deputado presidente Marcos da Rosa, deputados presentes nessa sessão, os deputados que estão online, eu quero dizer aqui, senhor presidente, da felicidade de ter hoje na Casa Legislativa, mais uma vez, vindo à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, prestar contas do mandato à nossa deputada secretária de Saúde, Carmen Zanotto, que realiza, sim, um grande trabalho. Mais uma vez, início do ano, uma epidemia de dengue e também já com doenças respiratórias, os hospitais saturados, mas ela se desdobrando com a sua equipe, com o governador Jorginho Melo, para abrir novas UTIs, para abrir mais leitos de retaguarda nas regiões de Santa Catarina, ela estava aqui, na Comissão de Saúde, prestando contas. Acho que isso é muito importante, os secretários de Estado virem a essa Casa Legislativa, a convite, ou de própria vontade, de colocar a situação que se encontra os hospitais, tanto na área da saúde e os outros secretários. Mas parabéns à nossa deputada secretária Carmen Zanotto, que realiza, sim, um grande trabalho, e apresentou dados importantes que chamou a atenção. Mais de 400 mil cirurgias eletivas realizadas até hoje no governo Jorginho Melo. Então, parabéns, governador, e os hospitais que estão habilitados, que foram habilitados, os novos que estão habilitados para receber também as cirurgias eletivas, estão abrindo aí as suas portas. E também as reformas dos hospitais, deputado Antídio Lunelli, que estavam em condições precárias e que o governo do Estado já está colocando à disposição da população, todos eles reformados e aqueles que estão em andamento, novos equipamentos. Então a gente fica feliz de estar acontecendo assim, mas principalmente salientar aqui novamente de a secretária de Saúde do Estado estar nesta casa junto com a sua equipe prestando conta. Muito obrigado, deputado Marcos da Rosa.
Ainda no horário reservado ao MDB, deputado Lunelli. Deputado presidente, Napoleão, pela ordem.
Só reforçar aquilo que nosso querido presidente, deputado Marcos, já falou, mas a saudação muito carinhosa, muito fraterna, muito amiga ao vereador Ian Desmantal. 7 mandatos de vereador em Blumenau, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, presidente da Câmara, prefeito em exercício, como Vossa Excelência, nosso colega vereador, meu, seu. Então, o vereador Ian é uma figura muito querida. Tenho muito carinho por essa personalidade. Se eu estou na vida pública, eu devo as oportunidades que o vereador Ianes me conferiu, tendo em vista até que quando assumi a Câmara Municipal pela primeira vez, ainda na condição de suplente, ele era o vereador titular que me abriu a oportunidade pela vez primeira. Então fica aqui o meu justo reconhecimento a essa queridíssima figura pública que orgulha a nossa cidade e o Vale do Itajaí. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, deputado Napoleão. Deputado Lunelli.
Senhor presidente, cumprimento os nobres colegas desta casa e a todos que nos acompanham pela TV da Alesc. Hoje o que me traz a esta tribuna é um inseto. Não sei se todos vocês conhecem o tal do maruim, pois este maruim é uma praga que afeta as cidades do Vale do Itapocu e do Vale do Itajaí. Esse mosquito levou a cidade de Luiz Alves a decretar situação de emergência no dia 27 de março. A picada do maruim, além de causar uma coceira insuportável, queimação e ardência na pele, pode ser responsável, quando em grande volume, pela transmissão de bactérias e parasitas. No vídeo que eu vou pedir agora para passarem, é possível entender como o mosquito age e se prolifera rapidamente nos nossos municípios. Por favor, o vídeo.
Luiz Alves, no Vale do Itajaí, precisou decretar situação de emergência por causa da infestação de um mosquito que tem cerca de 2 milímetros. O inseto tem mudado a rotina aí de mais de 12 mil moradores da cidade.
Mesmo no calor, nesta escola municipal, alguns estudantes foram para a aula de calça hoje, para se protegerem.
É atividade de educação física, dia do brinquedo com as crianças pequenas, e eles pedem às vezes para voltar para a sala porque tem muito maruim, né?
As fotos mostram o quanto o mosquito tem atacado os moradores. Como são muito pequenos, não há tela de proteção que evite a entrada deles nas casas, que os moradores estão deixando fechadas.
A gente vive numa casa, mas é como se a gente vivesse num apartamento, né? Porque a gente precisa ficar trancado dentro de casa.
Segundo a Secretaria de Agricultura, os maruins são comuns na cidade. E a superpopulação pode ter sido causada pelas fortes chuvas do ano passado.
Todo lugar onde tem a matéria orgânica se decompondo e umidade combinada com o pH cria condições para que o ovo nasça. Como a gente veio de uma condição de muita chuva, de um ano inteiro praticamente muito chuvoso, em qualquer lugar onde a gente tem um monte de folha amontoada, esterco de animais, ou mesmo no próprio gramado, criou-se essas condições.
Luiz Alves é o maior exportador de bananas do estado. E nas plantações, o maruim encontra o local perfeito para a reprodução. As picadas recorrentes podem trazer complicações.
O Maruim pode causar no ser humano a febre do Oropouche, que é uma doença que provoca sintomas muito semelhantes com os sintomas da dengue, mas os problemas mais comuns são as dermatites e infecções localizadas causadas pela intensa coceira das picadas.
Segundo especialistas, no Brasil não há produto eficiente e autorizado para combater os maruins. O controle dessa população é normalmente feito com os predadores naturais, aves, sapos, libélulas. Aqui em Luiz Alves, a saída tem sido investir em mais pesquisa.
Trabalho de pesquisa iniciado já de 4 anos, onde foi desenvolvido um produto biológico natural que atua nos ovos da larva, né? Pesquisa tem que continuar e a gente só vai conseguir encontrar realmente alguma coisa que seja efetiva para o controle dele quando as autoridades sim investirem em pesquisa.
É assim que muitos moradores estão tendo que passar os seus dias. Pensem o incômodo, colegas deputados. Muita gente não pode ficar no quintal da casa, não consegue fazer um passeio ao ar livre, tudo por causa de um mosquito. E não é só no fim do dia, o maruim não tem hora. O agricultor é o que mais sofre e nem os animais estão livres. Nosso turismo também fica prejudicado. Temos tantas belezas naturais, tanta história para poder mostrar. Em Curupá e São João do Itaperiú, onde existem extensas plantações de bananas e clima quente e úmido, a situação é bastante complicada. Mas hoje, até os centros das cidades, longe da área rural, como em Jaraguá do Sul e também em Guaramirim, eles estão dominando. Não tem repelente que dê jeito nesta situação. Por isso, as autoridades dos municípios da Anvale estão intensificando os investimentos em pesquisa. Todos estão aflitos com o que aconteceu em Luiz Alves e preocupados com o avanço rápido dos maruins. Desde 2007, um produto controlador do inseto vem sendo pesquisado e agora há expectativa de que se tenha encontrado algo que realmente funcione e que em médio prazo possa ser produzido em larga escala. O Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapucu irá investir, dentro do prazo de 1 ano, cerca de R$500.000 para a finalização dos estudos e início da produção. Mas os municípios precisam de parceria da Secretaria de Agricultura do Estado para resolver a situação de uma vez por todas. O maruim se tornou uma questão de saúde pública para o nosso Estado. As pessoas já não sabem mais como se proteger para ter uma rotina normal. Precisamos de mais atenção sobre o assunto, de mais investimentos e ações. Por isso, eu protocolei nesta casa uma moção ao governo do Estado solicitando parceria na busca por uma solução e peço o apoio dos demais deputados. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Antídio. Próximo orado pertence ao Bloco União, PSD, PTB. Com a palavra, o colega Mário Mota. Aproveito para saudar as lideranças de Palmasola, o Santigo, de Cedro, todos que estão aqui presentes. Com a palavra.
Senhor presidente, demais colegas, todos aqueles que nos acompanham presencialmente ou de acordo com a possibilidade de estarem conosco também, a quem nos acompanha pelos veículos de comunicação da LESC, eu venho apenas reforçar um convite que já foi feito anteriormente através dos nossos grupos de WhatsApp e dos grupos pessoais, porque logo mais às 19 horas, aqui no auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa, nós teremos a presença do secretário municipal de Educação de Sobral, no Ceará, que estará proferindo uma palestra sobre os pontos mais importantes desses últimos 15, 20 anos de educação naquele município, que fizeram com que Sobral superasse a cada ano os índices do IDEB, especialmente na educação básica. No dia 27 de março último, houve, inclusive, mais uma divulgação do IOEB, que é um índice mais amplo, e Sobral ficou acima da média nacional e equivalendo-se a alguns países da Europa, inclusive, ditos de primeiro mundo, no quesito educação. E nós convidamos para que ele viesse nos contar. A palestra tem o título de Os Pequenos Segredos que Levaram Sobral à Situação em que se Encontra na Educação, o que acabou contaminando pelo menos mais 3 municípios do Ceará. E nós esperamos, naturalmente, a presença daqueles que são educadores, que gostam de discutir a educação. A entrada é franqueada ao público. Os que estiverem em condições de se inscreverem no site da Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa. Esta iniciativa é da Comissão de Educação, que tem como presidente a deputada Luciana Carminati, e este seu deputado como vice-presidente, proponente da vinda do secretário da Educação de Sobral, logo mais, 19 horas, no auditório Antonieta de Barros. Eu repito, o ingresso, a entrada é franqueada a quem tiver interesse. Eu gostaria que os nossos colegas que puderem estar nos prestigiando, estarão prestigiando a educação, e um feedback é muito importante, quem sabe com pontos que possam ser aplicados na educação de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado. Próximo horário pertence ao bloco PT-PDT. Próximo horário pertence ao bloco Republicano Novo. Deputado Fernando Klein Márcio, esta presidência comunica que encaminha ao destinatório, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações: 246 a 253. A ordem do dia, as demais matérias ficam para a sessão da tarde, em razão de não termos quórum para votação. Explicações pessoais, nenhum orador inscrito. Esta presidência encerra a presente sessão, convocando outra para a tarde, no deputado Camilo, no horário regimental. Está encerrada a sessão.